Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova o projeto que amplia o atendimento do SUS na prevenção do câncer em mulheres. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, ministro da Saúde nega atraso na vacinação de crianças contra a Covid-19. Lazier Martins defende rejeição do MP que acaba com incentivos à indústria química. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que amplia os atendimentos de prevenção de câncer em mulheres pelo Sistema Único de Saúde. Pelo texto, o SUS também deverá oferecer ações voltadas para o câncer colorretal. A proposta ainda acaba com a idade mínima de 40 anos para a realização de mamografia na rede pública e prioriza as mulheres idosas. Repórter Érica Christian.
Pela proposta, o Sistema Único de Saúde deverá oferecer exames citopatológicos do colo uterino ou papanicolau, mamográficos e de colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, independentemente da idade. A lei em vigor, no entanto, assegurava a mamografia apenas para aquelas acima dos 40 anos. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou as mudanças feitas à lei atual, que acabam com a idade mínima para a mamografia e incluem os exames de colonoscopia.
Para que as mulheres possam ter acesso em tempo hábil para prevenir o surgimento dessas enfermidades tão devastadoras que são, formando assim um diagnóstico precoce, com um tratamento muito mais efetivo e, em consequência, uma despesa muito menor para o SUS.
A proposta também inclui no atendimento prioritário para a realização de exames e tratamento dos cânceres de colo uterino, de mama e de colo retal as mulheres idosas. Até então, apenas as com deficiência tinham essa preferência. O projeto segue para a sanção presidencial.
Além de aprovar hoje esse projeto que amplia os atendimentos do SUS na prevenção do câncer em mulheres, o Senado dedicou o mês de março para a votação de outras propostas indicadas pela bancada feminina como prioritárias. Foram analisadas mais de 14 proposições em diversos setores, como na segurança, saúde e emprego, além dos direitos da mãe solo. A reportagem é de Marcela Cunha.
No mês da mulher, o Senado aprovou propostas em diversas áreas como saúde, proteção contra violência e até linhas de crédito para impulsionar o empreendedorismo. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, foi relatora de três dessas propostas e considera o balanço do mês positivo.
Vamos continuar cobrando dos deputados federais projetos que tiveram início no Senado, como é o caso do PL, que endurece a punição dos crimes contra a honra das mulheres, do projeto que garanta autonomia na escolha dos métodos contraceptivos e do PL que proíbe o uso de algemas e outros tratamentos desumanos às presas gestantes.
Além destas propostas, também foram aprovadas a prioridade de matrícula ou de transferência em escolas públicas para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica, a regulamentação da profissão de doula e a inclusão da violência institucional na Lei de Abuso de Autoridade. Destaque para o Estatuto da Mãe Solo, uma série de medidas que asseguram por 20 anos benefícios para as mulheres que cuidam da casa e dos filhos sozinhas.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que abre crédito suplementar de R$2,5 bilhões para o Poder Executivo. A maior parte dos recursos vai para o pagamento do funcionalismo, da ativa ou inativos. Já o Ministério da Defesa ficará com quase R$1 bilhão. Repórter Bruno Lourenço.
Os 2,5 bilhões serão utilizados para recompor despesas com pessoal e encargos sociais, além do custeio do Plano Safra e ações de apoio ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, ressaltou que essa abertura foi possível graças a vetos, ao superávit superior ao previsto no ano passado e a ajustes ocorridos durante a elaboração da Lei Orçamentária de 2022.
O Poder Executivo alerta que o crédito suplementar é atendido com recursos decorrentes dos vetos propostos na PLOA número de 2022 e que a continuidade das despesas constantes nesse projeto, bem como o equilíbrio fiscal do orçamento após a aprovação, depende da manutenção do Congresso Nacional dos vetos propostos na Lei 14.303 de 2022.
O maior beneficiado com o crédito suplementar é o Ministério da Defesa, com R$ 986 milhões, de reais, seguido dos Ministérios da Educação, com R$ 348 milhões, e da Economia, com R$ 96 milhões. De reais. A proposta seguiu para a votação no Congresso Nacional.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo debateu o papel da música como estímulo para a atividade turística. Os participantes defenderam o diálogo entre os setores público e privado, investimentos em pequenos festivais e artistas locais. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O presidente da comissão, senador Fernando Collor, afirmou que eventos musicais atraem turistas para cidades fora do roteiro tradicional, gerando bilhões de reais. O senador lembrou da importância da Lei Rouanet para o desenvolvimento do turismo cultural. A lei foi sancionada por Collor quando era presidente da República em 1991.
Em seus 30 anos de vigência, a Lei Rouanet tem dado contribuição relevante, não apenas para a estruturação e consolidação do nosso patrimônio cultural brasileiro, como também para o desenvolvimento da nossa economia.
A coordenadora de Destinos Inteligentes e Criativos do Ministério do Turismo, Bárbara Blaut Rangel, afirmou que o governo vem investindo no setor muito afetado pela pandemia e que em breve haverá o lançamento da Rede Brasileira de Cidades Criativas.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, defendeu a rejeição da medida provisória que extingue o regime especial da indústria química, incentivo com validade até 2025, que previa a redução de alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS em relação a matérias-primas químicas e petroquímicas. Segundo ele, o fim do regime especial trará sérios prejuízos à economia e vai na contramão das políticas industriais adotadas por outros países. Lazier disse ainda que a MP atrapalha o ambiente de negócios e coloca em risco investimentos planejados em diversos estados.
O REIC, ferramenta fundamental para preservar expressivo setor da economia do país, sobretudo no meu Rio Grande do Sul, caracterizado por uma variada e estratégica cadeia produtiva. Então, falo em nome de dezenas de milhares de empregos ameaçados, das receitas fiscais também sob risco, da segurança jurídica tão cara aos investimentos e da autonomia do parlamento.
E o senador Confúcio Moura, do MDB, quer soluções para escassez de médicos peritos na superintendência do INSS em Rondônia e em outras partes do Brasil. Ele apontou a contradição da existência de ótimas instalações da Previdência Social em diversos municípios do estado, mas muitas vezes sem nenhum médico perito, o que provoca grandes transtornos à população.
A dificuldade dos aposentados, a dificuldade dos doentes, dos traumatizados, que depende do auxílio doença, liberados mediante perícia.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos que ainda tomará decisão final sobre recomendação da Conitec que aponta ineficácia da cloroquina para a Covid-19. Ele acrescentou ainda que não houve atraso intencional para início da vacinação infantil. Repórter Rodrigo Rezende.
Em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, quis saber do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do andamento da recomendação da Conitec, comitê do Ministério, da ineficácia de cloroquina para Covid-19 e a sua inclusão nos protocolos de tratamento.
Uma manifestação em relação ao que toda a comunidade científica já conhecia muito bem, que era a total ineficácia do kit Covid. O vosso secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Hélio Angotti, claramente rejeitou a decisão da Conitec.
Queiroga afirmou que a decisão do secretário ainda será analisada por ele, que dará a palavra final. Sobre vacinas para crianças, Queiroga afirmou que não houve atraso intencional do Ministério na compra e aplicação dos imunizantes.
No momento que a Anvisa autorizou a vacina, as vacinas foram solicitadas à Pfizer-BioNTech. As vacinas não podem chegar antes da aprovação pela Anvisa. E as vacinas não estão disponíveis ali, numa loja que eu vá ali, busque essas vacinas e comece a aplicar no outro dia.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.